A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
Passam agora 25 anos desde que se lançou no cinema de animação com uma curta-metragem apresentada ao mundo no Festival de Cannes e que depois disso foi premiada em mais de uma dezena de festivais internacionais. A história do Gato e da Lua é uma pérola do cinema português e foi o filme que talvez tenha mudado tudo ou um bocadinho na vida do seu autor. O estudante de arquitetura mudou-se para a Inglaterra para estudar no Royal College of Arts e nunca mais se afastou do cinema de animação. Além de realizador, é professor e investigador e agora é também o novo diretor artístico do Festival Cinanima em Espinho. O convidado de hoje da Hora da Loira é Pedro Serrazina. Olá, Pedro.
Olá.
Bem-vindo à Hora da Loira. Eu queria começar esta conversa pela novidade mais recente na tua vida e que se prende com este desafio de assumires a direção do Cinanima. Como é que isto acontece?
Olha, eu acho que estas coisas às vezes acontecem sem, quando nós menos esperamos, porque basicamente a minha história de facto confunde-se um bocadinho também com a do Cinanima, no sentido em que foi lá que eu estreiei. Aliás, eu estreiei lá
primeiro,
antes de
Cannes.
Antes de Cannes. Cannes permitiu que tivéssemos uma estreia nacional, mas não permitia mais nenhum festival. Portanto, a estreia internacional fora de Portugal foi em Cannes.
Ok.
Mas pronto, e a partir daí, eu já antes ia ao Cinanima, mas a partir daí continuei inevitavelmente a ser frequentador e a fazer parte daquela família, porque é disso que se trata, de um ambiente familiar, de uma equipa familiar. E basicamente um dia telefonam-te e perguntam-te se queres assumir este papel que te faz pensar um bocadinho e hesitar, porque quer queremos, quer não, é o festival mais antigo em Portugal, é o terceiro festival mais antigo do mundo. Eu não sou muito destas coisas de números, mas
quando tu pensas números revelam uma dimensão, uma grandeza, não é?
É, claramente, e tu de repente sentes que pronto, não só o festival tem a sua própria tradição, como mesmo em termos internacionais, curiosamente, embora pronto, neste momento há tantos festivais que não se pode dizer que o Cinanima seja um grande farol de cinema de animação no mundo, mas curiosamente, ainda recentemente, quando fui a Zagreb, muitas pessoas perguntam pelo festival e provavelmente, e contra isso iremos lutar, se calhar lá fora, até há mais reconhecimento do papel do festival do que cá. E portanto, quando eu decido aceitar o desafio para me juntar à família do Cinanima é um pouco para isso mesmo, para tentar, bom, inevitavelmente contribuir para a história, mas para tentar também trazer algo de novo, ou tentar perceber o que é preciso.
Portanto, já aí uma linha mais ou menos orientadora para o teu trabalho, dar mais visibilidade ou reconhecimento a um festival que tem projeção internacional, mas que cá pode não ter. O que é que isso deve-se ao facto de, nos últimos anos, o panorama mudou imenso. O Cinanima tem 45, está a fazer 45. Surgiram imensos festivais, mostras, ciclos. Tem a ver com isso? Vai perdendo a importância cá dentro porque as coisas já estão mais descentralizadas? Ou.
Eu acho que tem a ver com isso. E tem também a ver com uma coisa muito natural, que é a história das nossas vidas. Nós vamos envelhecendo e se calhar vamos perdendo às vezes certos focos. E não sei, eu pelo menos em termos pessoais penso sempre nisso, que é que eu, mesmo em termos de, vamos chamar-lhe carreira, dos filmes que faço ou das coisas que vou tentando fazer, procuro sempre experimentando coisas relativamente novas ou trabalhando com pessoas novas. E imagino que todos nós temos essa necessidade, e um festival com 45 anos também, principalmente quando tem que se confrontar com o que tu dizes, com. De facto, de repente, parece que há festivais em todo lado, de tudo e qualquer coisa. Depois há também aquele grande, não é um problema, mas há também a grande concorrência das redes digitais, dos festivais online, dos YouTubes e tudo isso que, de facto, enche as nossas vidas de conteúdos, muitas vezes, não sei se serão importantes ou não, quer dizer. Mas para um festival como o Cinanima, acho que claramente se perdeu aqui qualquer coisa. Acho que o festival continuava e continua a ser relevante, mas acho que perdeu um pouco a sua relação com o que é que está a acontecer no mundo, talvez, ou em termos tecnológicos. Há ali uma série de coisas que acho que eu gostava de acreditar que eu e a equipa que lá está vamos tentar renovar de alguma maneira. Eu gostava só de referir mais uma coisa, que acho que é muito importante, de facto, que, até pela concorrência que tu referiste, que o festival reflita aquilo que se passa no mundo. Um festival tem que ser um observatório daquilo que está a acontecer. E o cinema de animação tem muita tendência para cair no gueto dos filmes infantis ou de entretenimento e dos blockbusters, seja lá, os filmes de longa-metragem que têm bastante sucesso. Mas há tudo o resto, e tudo o resto é, para mim, muito mais interessante, e acho que é isso que o festival tem que fazer, a sua missão, essa divulgação.
Quando dizes que o festival tem de estar a olhar e observar o mundo que o rodeia e onde se insere, o festival acontece em novembro, quase a fechar 2021, portanto já quase projetando para 2022, enquanto diretor artístico, o que é que observação é que é possível fazer, por exemplo, nesta edição que vai arrancar, sob tua orientação? O que é que há temas chapéu que vão definir um bocadinho?
Bom, vamos lá, eu tenho muitas coisas para dizer, vou ter que me controlar, mas de facto, bom, eu fui convidado há poucos meses, na realidade. Sim. Portanto, isto é uma fase ainda de transição. Mas, claramente, pareceu-me importante tentar que o festival chegasse a vários lados. O lado académico, digamos assim, porque é o lado que pensa sobre a prática da animação. E não é eu sei que este termo tem sempre um lado mais fechado e a academia muitas vezes fecha dentro de si própria, mas aqui não é essa a intenção. Aqui a intenção é algo no qual eu próprio já faço parte, quer dizer, é convidar pessoas que fazem cinema de animação, filmes e não filmes, fazem instalações, outros projetos de educação e projetos até de terapia que usam a animação. E, portanto, nesse aspecto parece-me fundamental destacar a nossa intenção de ir à procura de animação ativista e engajada. Uhum. O simpósio é o lado, digamos, académico disso, em que nós temos 2 dias em que vamos ter pessoas que vão de Singapura até Portugal, que vão falar exatamente sobre projetos, como eu disse, engajados politicamente, sobre censura, sobre o uso da animação com refugiados, questões de género, que estão agora, obviamente, cada vez mais na mesa de qualquer forma de expressão e de arte, e o cinema não lhe é exceção. Essa é uma componente. Vamos ter outra componente que me parece bastante importante, que acho que tem a ver com a necessidade do festival se impor como um evento pedagógico, quase sociocultural também, em que todos os anos vamos ter aquilo que nós chamamos de olhar sobre o cinema de animação português, em que vamos convidar realizadores portugueses, e já agora um parênteses, a animação portuguesa, que a maior parte dos meus próprios alunos não conhece, é das mais premiadas no mundo. Isto é estranhíssimo quando em Portugal os seus próprios alunos de animação não conhecem esse tipo de filmes. Há aqui um problema, claramente, que tem a ver com a política de distribuição e o modo como os filmes que são apoiados pelo ICA depois não chegam, se calhar.
Não têm visibilidade para o público.
E isto parece-me um pouco dramático e devia ser bem enfrentado, digamos assim. E pronto, e nós queremos contribuir para isso convidando os realizadores, mas aqui o que é especial é que nós não vamos fazer aquilo que é normal. Não, o que é normal é, pronto, convidamos os realizadores, falamos sobre os filmes e vai-se toda a gente embora feliz. Pronto. Aqui a intenção é claramente ultrapassar este meio da animação, convidar uma socióloga neste caso, convidar professores das áreas de comunicação e olhar para os filmes, que neste caso são do Vasco Sá e David Dotel, jovens realizadores que têm já uma carreira muito interessante, com muitos prémios ganhos lá fora, e infelizmente essa questão parece que temos sempre que dizer que os prémios foram ganhos lá fora, e eu quero exatamente reverter isso mesmo, convidando estas pessoas de fora para olharmos para aqueles filmes e tentar perceber, porque é que os filmes são reconhecidos lá fora? O que é que eles têm? Será que eles têm alguma coisa que seja eminentemente português ou não? Será que são apenas bonitos esteticamente? Será que contam histórias muito bem? É muito fácil nós pensarmos na animação japonesa e perceber o que é que fascina, por exemplo, os meus alunos ou o público em geral, porque há ali uma identidade cultural muito forte. E eu acho que nós podemos tentar fazer também esse papel e procurar nestes filmes, repito, olhares diferentes que os tragam para o grande público, ou pelo menos que os façam descobrir sob um olhar diferente. Depois, resumidamente, vamos ter instalações de uma artista sérvia que eu acho que são lindíssimas e que recomendo a inauguração de uma delas em Espinho. Uma vai estar em Espinho, outra vai estar no Porto. A de Espinho vai ter um trio de cordas ao vivo na inauguração, porque são trípticos, são lindíssimas, realmente aquilo tem um lado textural, são filmes, que não são filmes, digamos assim, são instalações com vários ecrãs que são feitas com animação em volumes, uhum, com um lado tátil muito forte e lindíssimo, realmente. E vamos ter também uma exposição a marcar os 30 anos da Anima Nostra, e mais uma vez aqui, não nos interessava apenas fazer o repositório dos filmes que eles já tiveram. O próprio Humberto Santana da Anima Nostra não queria isso, e convidámos 11 ilustradores que trabalharam com a Anima Nostra nos últimos 30 anos, e vamos ter na realidade uma mostra do trabalho destes, que são dos melhores ilustradores nacionais, a combinar exatamente a ilustração com o trabalho de animação, abrindo um pouco aquilo que nós chamamos os cadernos de esboços deles para o público. E temos outros programas que eu tenho que dizer o nome porque acho que os nomes falam por si. Um chama-se Rebellious Animation, ou seja, Animação Rebelde. O outro chama-se Américas Latinas, porque exatamente vem da América Latina. E o terceiro que eu queria destacar chama-se Anima Anarchy, que é um nome que eu acho bastante interessante, que já não é tão engajado politicamente como os outros dois, mas que tem mais a ver com as questões estéticas do cinema e do próprio cinema de animação e de linguagem.
Se ainda não estão convencidos, eu acho que sim. Façam-se ao caminho. Em novembro, o Cinanima vai seguramente ser uma boa razão para ir até Espinho. Já voltamos à nossa conversa. Vou pedir-te a tua primeira escolha musical para esta Hora da Loira. E eu sei que isto foi uma tarefa complicada, porque temos aqui um melómano assumidíssimo, consumidor de muita música. Portanto, eu sei que não foi fácil fazer aqui escolhas para trazer, mas...
É trágico. Vamos escolher só cinco.
Mas já te disse há pouco, marcamos novos encontros para vires passar música. Não há qualquer problema.
Está combinado. Só ouvintes são testemunho.
Muito bem, então vamos começar por onde?
Ok. Realmente não foi nada fácil. Tentei pensar quase numa história de percurso, porque de facto uma pessoa... Eu consumo muita música, ouço muita música... Trabalho com muita música e com música muito variada, de modo que eu pensei, como é que eu me vou sair desta, até para não trazer aqui coisas demasiado obscuras que possam afastar os ouvintes, de modo que pensei mais numa história de vida, digamos, coisas que inevitavelmente tenham história, que me relembrem ou que me remetam para determinado período da minha vida, e não pude deixar de pensar onde isto começa, onde é que isto tudo começou, ainda antes de eu fazer animação, e trouxe os Pop Della Arte. Uhum. Num tema que eu acho muito bonito, chamado Avanti Marinaio, que tem uma linha que, na letra que eu acho que de alguma maneira sintetiza tudo aquilo que se calhar esta conversa vai também trazer para o discurso, que é Life is not a crime, quando o João Peste diz isso, e quando cantava aquele tema, e ainda hoje o canta muito bem ao vivo, acho que temos ali quase uma canção de resistência, em que nós temos que acreditar em nós próprios, em quem somos. E procurar encontrarmos ao longo dos nossos percursos.
Começamos muito bem com o Pop Della Arte. Gosto muito.
Obrigado.
Sela, Sela, Sela. Into L'Oréal Dakar Dulce Ñas Matar Niagara's Great Was Divine Avanti Marinaio Life is not the time Bella Puerta, guerra, Buenos Aires, los tangos del mar. happy hour, find yourself encombré, marqué à main, passion, kind design. Ding dong, la monnaie, and pain. Avanti, marinaio, life is not a crime. Bella, puerta, guerra, Buenos Aires, los tangos del mar. Life is not a crime. Not a kind. Life, life, life is not a kind. Is not a kind. Is not a kind.
O convidado de hoje da Hora da Loira é Pedro Serrazina, realizador da curta-metragem de animação História do Gato e da Lua, um filme de 1996 que conta a história de um gato que tem uma obsessão pela lua, desenhado a tinta da China, com um texto escrito por ti, Pedro, narrado por Joaquim de Almeida, com música de Tentugal. Passaram 25 anos desde que este filme nos foi apresentado, mas a beleza e a poesia desta história sobre paixão continua a encantar. É precisamente o que vamos dar a ouvir, um excerto para aguçar a curiosidade de quem possa não conhecer esta história do Gato e da Lua.
No princípio, era o negro absoluto, a imensidão calma da noite. Depois ela surgiu e tudo mudou. Há muito que deixei de a procurar, agora tudo é mais calmo. Aprendi que o melhor é esperar. Ela virá, quando puder ou quiser. Sei que um dia virá ter comigo, se não porque passaria horas a fio, noites inteiras a observar-me. Nada mais importa. Eu espero.
História do Gato e da Lua, uma curta de animação que inspirou, por exemplo, a vida de Paulo Cardoso, que na década de 90 descobriu o filme que até hoje admira. Do Porto, onde vivia, para Lisboa, já no novo século, este rapaz, que também se encanta com as luas, decidiu pintar numa parede, na Rua Maria Pia, em Lisboa, a história que queria dedicar à namorada da altura. Ele próprio irá dizer que foi uma declaração de amor do século XXI e ficou muito contente por poder dizer-te o quanto este filme é importante para ele.
Bem, antes de mais, queria agradecer-te, a ti, Lara, pela oportunidade de participar neste programa, Na Hora da Loira, que é um programa que aprecio. E agora, respondendo à tua pergunta, bem, isso surgiu já há uns anos valentes atrás. Eu conheci um produtor de cinema chamado Jorge Neves, no Porto, e ele tinha uma produtora e então lançou uma série de DVDs que se chama 10 Anos Animados. E uma das curtas que tinha lá era a curta da história do Gato e da Lua. E desde então, desde que eu vi a primeira vez a curta, tenho-me identificado bastante com esta história. Tem-se repetido por várias vezes na minha vida e tenho-me sentido basicamente como o gato. Obviamente que havia várias luas, quarto crescente, quarto minguante, e foi assim.
Portanto, esta história fica contigo desde essa altura. E há um momento em que tu resolves também tu agir sobre isto, ou seja, vamos tentar explicar, tu agarraste no texto desta história e numa imagem e resolveste pôr tudo isto numa parede em Lisboa, e convém assinalar que ainda hoje é visível. Eu estive a olhar para aquela parede há dois dias, e ainda está lá, é possível ser visto. Passaste este filme para uma parede numa rua em Lisboa. Porquê e como?
Como foi o processo mais fácil, digamos, que foi transcrever a história toda para papel e recortar letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. Vi-me prisioneiro daquele bisturi durante uns tempos. E fiz-lo porque naquela altura estava apaixonado por uma quarta minguante e achei que poderia ser uma forma de resgatar a relação, e de certa forma foi uma declaração de amor do século XXI. Foi assim.
Portanto, numa parede estratégica para que esta tua lua pudesse ver aquela história.
Estratégica, basicamente, em frente à casa dela.
Muito bem. E agora, em termos mais práticos, isto não é propriamente fazer um grafite numa parede atribuída, portanto havia essa questão. Vocês, eu digo vocês porque sei que tiveste ajuda, vocês podiam ter sido apanhados.
Podíamos.
Isto foi feito à noite, durante a noite, certo?
E queria mas... uma certa adrenalina, o que excita, de certa forma, com o medo de seres apanhado, tanto pela quarto minguante ou pela polícia, mas isso faz parte do processo, acho eu.
Ainda torna tudo mais entusiasmante, aposto.
Sem dúvida.
Agora, dizendo-te que aquela parede ainda é visível, as pessoas ainda podem olhar e ver aquele texto, aquele gato desenhado numa parede. Sentes de alguma forma que também este filme já é um bocadinho teu?
Sinto.
O que é que sentes em relação a isso? Saber que aquilo ainda existe? Isto foi, para já, ainda tens noção do tempo? Há quanto tempo é que foi feito aquele desenho na parede?
Para mim foi uma surpresa saber que ainda estava, que ainda lá está na parede, porque já foi há mais de 12 anos, 10, 12 anos, e que ainda está lá, e visível, que eu pensei que aquilo já não existisse. Isso foi uma surpresa para mim, e de certa forma a ligação que eu tenho com esta curta é bastante forte, porque, como já disse e volto a repetir, tenho perseguido várias vezes na minha vida, tenho sentido várias vezes como ao gato, e aliás, me levar ao ponto de cortar a bisturi letra por letra, que foi um processo demorado. Ainda mais, cheguei a traduzi-lo para inglês, porque havia uma quarta crescente, perdão, que era estrangeira, então eu apresentei-lhe o filme, então também tive o cuidado de traduzir para inglês, para ela perceber, e foi, lá está, foi mais outro processo sobre o mesmo filme, ou sobre a mesma curta.
Paulo, tu, nesta altura da tua vida, tens três meninas fantásticas, bebés ainda. Estás ansioso pelo momento em que lhes vais dar a ver este filme? Já tens isso decidido na tua cabeça?
Já tenho isso na cabeça, já tenho isso registado em fotografias, tenho uma história para contar agora também sobre esta pequena entrevista na rádio, e é uma história que é uma referência de vida. Acho que não tenho dúvida nenhuma que lhes vou mostrar esta curta, sem dúvida nenhuma.
Pedro, o que é que se sente quando ainda hoje o teu filme merece esta admiração, todo este encanto? Porque o Paulo gosta mesmo, genuinamente, deste filme.
Não sei o que te diga, uma pessoa fica completamente sem palavras perante este tipo de manifestações, realmente... correndo o risco de cair no clichê, isto é mesmo aquela velha história de que uma pessoa faz os seus filmes, as suas canções, seja o que for, para alguém.
Uhum.
E depois estes trabalhos ganham uma vida própria e ultrapassam-nos. E de facto, agora que o Gato e a Lua já têm 25 anos, realmente.
É, não, não tinhas pensado nisso.
Não, tínhamos que fazer uma festa temática. Eu acho que certamente. Tínhamos. Mas eu já conhecia, sabia que este mural existia, tenho fotos, também já me tinhas falado nele aqui há algum tempo. Eu nunca o consegui ver até hoje, se calhar porque tinha receio de que quando lá fosse já não estivesse e ter perdido essa oportunidade, portanto fiquei sempre com as fotografias.
Não, convém mesmo dizer, para quem quiser, quem nos estiver a ouvir e tiver curiosidade, Rua Maria Pia, é só ir subindo e a determinada altura, quem sobe do lado esquerdo, está perfeitamente visível e intacto. Eu julgo que quem grafita paredes gostou de manter aquilo ali.
Opa, pois é, como te digo, só tenho que agradecer ao Paulo e aos grafiters que ainda não destruíram o mural e à câmara, que se calhar ainda não deu por ele, mas não sei, nem sei o que dizer, fico emocionado, como é lógico. É um filme que inevitavelmente foi muito importante para mim, é um filme que representa muito de mim, não só enquanto pessoa, mas da vida que eu estava a viver naquela altura. É um filme que representa uma transição de arquitetura para o cinema de animação, o filme reflete tudo isso mesmo ao nível gráfico. E é um filme realmente claramente apaixonado por tudo, não só pelas luas deste mundo, mas por tudo aquilo que nós ainda estamos por conquistar, digamos que era... De alguma maneira gostava até de relacionar isto, tentando desviar este lado pessoal e que me faz um bocado emocional, digamos até, mas aquela canção que escolhemos há bocadinho, o Avanti Marinai, também tem um bocado esse lado de uma certa vontade de conquistar, e aquele filme era exatamente isso, perceber que aquilo que nós procuramos às vezes, isto é um clichê também, mas aquilo que nós procuramos às vezes não está tão longe quanto nós pensamos, e é isso que no fundo aquele filme reflete, não apenas a nível emocional, mas também a nível de objetivos, de vida e do que é que nós queremos concretizar.
Este filme, quando o filme aparece, tu ainda estavas ali, ou seja, arquitetura quase a terminar, que depois resolves, vou fazer outra coisa, vou fazer cinema de animação, e decidiste que a tua vida tinha outro caminho, mas justamente há pouco estavas a dizer que o próprio filme resume aqui algumas, pela estética que apresenta, há aqui uma certa ligação com o espaço, com a cidade, as linhas do filme. É também, de alguma forma, o teu lado de arquiteto a ficar marcado num filme que, ainda para mais, alguém resolve pintar numa parede de uma cidade. Em definitivo, a história do Gato e da Lua resume bem esta ideia do arquiteto que resolveu abraçar o cinema de animação.
É, claramente, acho que isso... Até a esse nível tenho que agradecer ao Paulo nesta, isto.
Isto é o sonho de um arquiteto.
É o sonho. Curiosamente, agora, nos estúdios de animação, que também existem, fala-se muito na animação expandida. Isto é exatamente isso, ou seja, a animação que ultrapassa o ecrã. O próprio Cineanima também espera reforçar um bocado essa ideia, mas aqui o Paulo deu corpo a essa relação que o filme tem. É um filme realmente que faz essa relação entre aquela personagem, que de alguma maneira me representa inevitavelmente, com a cidade, e é claramente ali um... aquela entrada no filme, que foi o primeiro plano que eu animei, em que convido o espectador a cair, digamos, literalmente para dentro do universo do filme, isso é tudo fruto das horas que aprendíamos a desenhar em arquitetura.
Muito bem. Agradecimentos feitos ao Paulo.
Muito obrigado,
realmente. Por este presente bonito.
Prometo que vou lá, hoje, ao sair daqui.
Vai, Rua Maria Pia. Olha, já voltamos à conversa. Vamos para mais música.
Vamos.
E agora?
Agora, depois do Gato, eu fui para Londres. E em Londres quis aprender outras técnicas, um pouco como também te falava há pouco, tentar reinventar ou redescobrir ou entrar por novos caminhos completamente de animação e ao nível da cinematográfica que eu não conhecia. Portanto, esta escolha musical, de alguma maneira, quer refletir um bocadinho essa passagem por Inglaterra. Eu estive no Royal College e no Royal College havia uma personagem, quer dizer, havia imensas, uma pessoa no Royal College tem de facto ainda hoje a possibilidade de ter convidados, ter acesso a palestras de convidados de todas as áreas, e uma pessoa não ficava claramente fechada no seu núcleo de animação. E um dos nomes de referência do Royal College era o Brian Eno, que era um músico e uma figura iminente que já vinha desde o Roxy Music, mas que depois também me inspirou bastante, até pelo modo como ele concebe o seu modo criativo, ou concebia, neste momento, se calhar, não sei, o seu papel já não será tão relevante, mas ele tinha aquelas estratégias oblíquas com cartas em que as coisas aleatoriamente podiam surgir, sugerir estratégias de trabalho, que é algo que é completamente alheio àquilo que o realizador de animação por norma faz, porque o realizador de animação tem que planear tudo, tem que aquilo ficar tudo muito bem pensado antes de começarmos a animar, porque senão perde-se o trabalho, não é como uma imagem real em que podes filmar com múltiplas câmaras. De modo que achei interessante ir buscar o Brian Eno, e lembrei-me de um dos temas, não ainda da fase ambiental, que eu também gosto, depende dos dias, mas escolhi o Third Uncle, que é um tema do terceiro álbum a solo dele, que ainda são canções meio abstratas, e que também me remete para uma banda que eu gostava muito quando eu era um teenager, que eram os Bauhaus, que fizeram uma versão que eu gosto muito.
Thank you.
De volta à conversa com Pedro Serrazina, realizador de cinema de animação, que deixou o curso de arquitetura, na altura estavas a estudar no Porto, para te dedicares por completo a estudar e aprender mais e novas técnicas e ir à procura deste nova possibilidade na tua vida dentro do cinema de animação. Desenhar é algo que sempre esteve presente?
Sim, claramente.
Mas sempre. Daí até se fazer cinema de animação vai um enorme...
Eu não sou daqueles que nasceu a pensar que ia fazer cinema de animação. Confesso pois. Que na altura nem sabia que se fazia cinema de animação em Portugal e, portanto, quando eu desisto de arquitetura, tenho que confessar que não tinha um plano B. Ou seja, havia mais aquela sensação de perceber que epá, já perdi aqui, perdi não, mas já investi aqui muito tempo e não é aqui que eu me vou conseguir tornar uma pessoa feliz. E,
ou seja, tu primeiro...
eu insisti.
Desanimaste com a arquitetura?
Sim.
E em paralelo?
Não, ao mesmo tempo que eu fazia arquitetura e desde sempre, uma pessoa ia sempre fazendo pequeninos, sei lá, pequenas bandas desenhadas, postais... que enviava às namoradas e aos amigos e à família e é daí na realidade que nasce o Gato e a Lua, ou seja, e essas coisas estavam todas a ocupar muito espaço que de tal maneira uma pessoa em arquitetura começa a perceber que, epá, isto não pode ser só isto, tem que haver aqui qualquer coisa mais e a arquitetura era demasiado rígida e eu se calhar não era adulto suficiente para me querer controlar logo naquela altura e quando desisto é com a consciência de que realmente tentei, mas que era preciso encontrar qualquer coisa. Felizmente, de facto, havia quem estivesse a fazer animação em Portugal e, na altura, a Regina Pessoa, que estava em Belas Artes, também ela hoje um grande nome da animação portuguesa, leva-me para o estúdio de outro nome, que é o Abi Feijó, que estava a fazer um filme que eram Os Salteadores. E a partir daí a história muda completamente. Eu começo por pintar os desenhos dos Salteadores e basicamente... começo a perceber que se calhar aqueles desenhinhos que eu fazia à parte nas horas vagas da arquitetura se calhar podiam vir a passar a ser a parte principal da minha vida e foi é daí que nasce o Gato e é daí que eu me apercebo que de facto tenho aqui maneiras de contar as histórias que eu não conseguia exprimir de outras técnicas e a partir daí as coisas fluíram muito bem.
Tu, depois do Gato, fizeste outras coisas, inclusive já misturaste imagem real com animação.
Nem sempre com os melhores resultados. Não, essa ideia, a mim o que me agrada na animação, pronto, quando o Gato tem o sucesso na altura que teve, e na altura aquilo teve bastante impacto na minha vida, não só por ser o meu primeiro filme, como de repente estávamos em Cannes e de repente aquilo, pronto... houve algumas entrevistas, não havia tantos festivais, a pessoa que vendia o jornal já me reconhecia de outra maneira, e isso era interessante, mas era importante, de facto, perceber que eu não queria esgotar-me em gatos e em luas, ou em pretos e em brancos, e nesses jogos gráficos. E quando vou realmente para o Royal College é um bocado à procura de outras técnicas. E no Royal College tenho essa possibilidade de experimentar, misturar objetos com fotografia, com imagem real, até porque o Royal College é isso mesmo, é um College of Arts, onde as coisas são, pronto, fluem muito entre departamentos, e isso foi uma aprendizagem muito interessante. E, de facto, o projeto que eu quis desenvolver logo a seguir ao Gato incluía filmar a imagem real. Acabou por ser um filme que se chama Os Olhos do Farol, que foi um filme pelo qual ou antes, as personagens, isto que eu vou dizer é um bocado óbvio, mas uma pessoa apaixona-se sempre pelas personagens que está a tentar construir e elas, isto também é um clichê dos escritores e dos realizadores, a certa altura elas tomam quase conta da tua vida e vão-te guiando, digamos assim, isso é um processo muito interessante que de facto quase não se explica, mas uma pessoa vai gerindo e depois as personagens ganham vida própria, quase, e pedem-te certas coisas. E então, neste caso das misturas de técnicas, a mim interessava-me usar o mar como personagem, não um mar animado, porque se fosse animado, tu pensas que aquilo é uma coisa fantasiosa, e a mim interessava-me usar o mar com a sua força, com aquele ritmo que nós não controlamos, para que fosse também ali um elemento de equilíbrio entre as personagens, neste caso uma rapariga e o faroleiro, que tem ali um conflito que tem a ver com o passado, e o mar é a chave disto tudo. E daí a necessidade e a vontade de combinar técnicas e de mudar completamente o registro, para não só não ficar preso, mas também para poder dar vida a outras histórias.
Mas quando disseste há pouco, sim, experimentei, mas nem sempre com os melhores resultados, não te revês bem ali?
Não, ou... não, eu revejo-me naquele filme, revejo-me bastante, inevitavelmente olho para ele, como quase todos nós, acho que nós quando olhamos para as coisas que fizemos aqui há alguns anos, e olhamos muito para os erros, mas para coisas que gostavas que tivessem ficado mais bem feitas, mas... Houve um ou outro projeto em que eu tentei a imagem real em que as coisas não correram tão bem, porque nem tudo corre bem, mas acho que o processo aqui é mais importante, ou seja, life is not a crime, nós não temos que temer experimentar, e a animação para mim é essencialmente isso, um campo cada vez maior onde tu podes tirar tudo o que te apetece. Aquilo vai desde os jogos até a animação tradicional. Agora, neste momento, como já falámos, até está nas paredes dos edifícios, em publicidade, está nos telemóveis. De modo que, embora eu não seja uma pessoa digitalmente evoluída neste momento, ao nível de softwares, interessa-me trabalhar com outras pessoas para tentar experimentar outras áreas também desse campo enorme.
Muito bem. Pedro, vamos para mais música?
Vamos, estávamos a falar, boa ideia, sim, estávamos a falar no mar, nos olhos do farol, e de facto isto remete-me para para uma voz, uma das minhas luas, vamos lá, que é inevitavelmente a Kate Bush, que tem vários álbuns que eu acho notáveis, acho que tem um percurso fabuloso e muito específico, o modo como ela, há bocadinho estávamos a falar sobre as questões da animação portuguesa, eu acho que ela tem muito de inglesa, naquilo que é não nacionalista, mas que é muito peculiar. E ela faz um álbum... Eu sou fã da Kate Bush, notavelmente, mas o Hounds of Love é o primeiro grande disco em que eu me revejo completamente e descubro ali qualquer coisa que complementava as guitarradas que eu ouvia no pós-punk. E aquela voz, aquela presença, aquele lado sensual, tudo isso está naquele álbum. Que tem um lado B completamente... Que é, pronto, aquilo é uma suite, The Ninth Wave, que eu adoro, tem que ser ouvido na totalidade, acho que é lindíssima, sobre uma mulher que está a afogar e que está a pensar em tudo aquilo que vai deixando para trás. E de alguma maneira, pronto, eu faço aqui uma relação entre Inglaterra, mais uma vez, e com os Olhos do Farol, onde o mar também é muito importante. E não vou passar um tema dessa sequência, mas vou escolher um que também gosto muito, que é o Hounds of Love, porque começa com uma linha de um filme que é The Night of the Demon, do Turner, que é It's in the Trees, It's Coming, que é um demónio que se está a aproximar, que vem lá das árvores. E achei sempre piada essa entrada do tema. It's in the trees, it's coming. When I was a child, running in the night, afraid of what I might be, hiding in the dark, hiding in the street.
Surround me. I've always
convidado de hoje da Hora da Loira é Pedro Serrazina, realizador de filmes de animação, professor, agora também diretor artístico do Festival Cinanima. Ao longo destes anos, também foste mantendo aqui uma relação, bom, desde logo pessoal com a música, já percebemos que és um aficionado, gostas e consomes, mas entre também o lado do teu trabalho no cinema de animação e a música, e que pode ser visto em videoclipes que tens vários, tens trabalhado com várias vozes no panorama da música em Portugal. É mais fácil para ti criar uma animação a partir de uma canção que outro escreveu?
Olha, eu nunca pensei vir a fazer videoclipes, como é um termo que eu gosto bastante, dos anos 80, mas inevitavelmente, quando chegou o primeiro convite do Samuel Lúria, curiosamente eu na altura estava tentado a não aceitar, porque estava a atravessar um período complicado a nível pessoal e... Curiosamente, ele insistiu bastante e fez com que eu lesse a letra, e quando eu leio a letra, o tema chama-se É Preciso Que Eu Diminua, e fala dessa necessidade de se calhar nos despojarmos, ou eu pelo menos li essa necessidade, e porque a minha mãe tinha acabado de falecer, deixou-me uma casa cheia de coisas, e de repente o É Preciso Que Eu Diminua funcionava também para mim a outro nível, porque eu tinha acabado de vir de Inglaterra, também eu tinha muitas coisas, muitos discos e muitos livros, essencialmente, e esta combinação de um mundo cheio de artefactos que eu tinha que arranjar a maneira de me desfazer, fez com que eu não pudesse resistir à música, que ainda por cima é a música da qual eu gosto muito, e ao Samuel enquanto pessoa. De modo que esse foi o início do meu namoro com as vozes e com as canções e com os telediscos, ou videoclipes, ou como é que se diz. E pronto, depois, mais tarde, não pensei realmente fazer vários, mais tarde surge o convite do António Zambujo, um universo também com o qual eu não esperava ter grandes ligações, mas depois achei que era um desafio extremamente interessante e obrigou-me a revisitar, de certa maneira, até o próprio universo do gráfico do Gato e da Lua, e assim, de repente, com o Gato e a Lua, com o É Preciso Que Eu Diminua, do Samuel Lúria, e com o Lote B, do António Zambujo, de repente acho que se criou ali uma trilogia que tem muito a ver com o espaço, e isso não deixa de ser interessante para mim observar isto mesmo à distância. E o último que fiz é do Rodrigo Leão, cantado pelo fabuloso Kurt Wagner, chama-se O Can Resist.
E tem alguma... Não conheço os outros conheço, esse não conheço. Não. Tem alguma coisa a ver com esta linha estética? Não.
Não, aí já claramente diferente, porque realmente eu não quero voltar a cair só no preto e branco. Achei que naqueles projetos em particular se justificava. O Can Resist, o vídeo é feito a partir da ilustração da capa do disco, que é do Afonso Cruz. E nós, quando digo nós, sou eu e umas ex-alunas minhas com quem eu tenho... trabalhado e procurar trabalhar sempre que tenho estes trabalhos. Acho muito interessante trabalhar com elas e com eles, porque são mais novos, têm uma visão diferente, um ritmo diferente, e em equipa fizemos este vídeo, que de facto é a cores. é uma estética diferente. Acho que conseguimos encontrar ali algumas coisas que também têm a ver com essa observação do espaço e movimentos de câmara que eu próprio já percebi que são as coisas com as quais eu me sinto confortável enquanto realizador.
E é para continuar esta tua ligação à música?
Olha, essa é uma boa questão. Não sei, porque eu não quero tornar-me agora... Eu acho muito interessante... Eu não respondi há bocadinho à tua pergunta. Acho muito interessante realmente construir o universo a partir do texto de outros. Eu nunca tinha feito isso e foi por isso que comecei com o do Samuel. E depois os outros dois vieram por acréscimo e achei que são interessantes, são sempre desafios diferentes que de alguma maneira se complementam. Não é mais do mesmo. Acho que nenhum deles é igual e acho que isso é uma coisa que também é importante para mim, senão estava-me a repetir e não é esse todo o objetivo. Se vamos ter mais, não sei, às vezes depende dos convites, depende dos momentos. Agora com o Cinanima é muito mais complicado. Eu também gostava de voltar a fazer outro filme, só o meu, digamos assim, por isso vamos esperar.
Ia perguntar-te por isso, quando é que vem um filme teu?
Não sei, tenho um filme que é muito pessoal e muito íntimo, digamos assim, que se chama O Que Sobra de Nós, que tem a ver com o que vai sobrando realmente, o que é que sobrou nas casas que eu habitei, o que é que a minha mãe me deixou, e o que é que eu guardo, o que é que nós guardamos, o que é que vai ficando para trás, que de alguma maneira espelha não só a nossa vida, mas como a vida dos que estão à nossa volta e até do próprio país, através dos objetos e das coisas que são aparentemente típicas. Nós nem nos apercebemos, mas de repente olhas para certas coisas e elas são dos anos 70, ou 60, ou 80 já, ou 90. E esse filme está a custar sair, talvez porque seja realmente do foro mais íntimo e não tem sido fácil lidar com ele. E pronto, porque também, infelizmente ou felizmente, estou sempre metido em muitas coisas ao mesmo tempo e para fazer esse filme eu vou ter que me desligar de algumas delas.
Longa? Média?
A produtora, a Quintopa, a Susana Sousa Dias e o Ansgar Schaffer, que têm sido fundamentais em insistir comigo para que eu não deixe cair este projeto, eles veem isto como um projeto mais longo. Eu sou o homem das curtas, por isso estou sempre a pensar, não, isso é muito tempo. Mas a verdade é que eu ainda tenho muito trabalho para fazer para perceber quão longa é este filme.
Muito bem. Por aqui também vais ter trabalho para escolher mais uma música. É a música das despedidas. Para onde é que vamos?
Vamos, acho que por uma questão até de justiça, para com as pessoas que trabalharam comigo recentemente, eu ia apostar no tema do Rodrigo Leão com o Kurt Wagner, que foi o último trabalho que eu fiz, que se chama Who Can Resist, porque na realidade eu não consegui resistir à música dele e nós não temos que resistir, temos que nos deixar ir e a vida tem que seguir sempre assim, cheia de desafios.
Eu sei que ficaram coisas por passar. Fica aqui a promessa de voltares para conversarmos menos e ouvirmos música em conjunto.
Está combinado.
Pode ser?
Obrigado, Lara.
Pedro, obrigada. Obrigada por teres vindo conversar comigo à Hora da Loira. Bom festival.
Obrigado.
Espero que corra tudo bem.
Eu também. Muito obrigado, Lara. Foi um prazer.
Obrigada. In your reflection, it's a creation, a fun selection. Like a library, you have a beautiful spark. Please return to me the best of
of knowledge. We haven't laughed much since we left college in rows and stacks, dark groups of armchairs off in the believe.
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.